E vamos ao Talk Wine. Se você tem uma empresa, quer fazer um evento corporativo com vinho, a experiência do talkwine.com.br, vale a pena, acesse. E bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, da região oeste do estado, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, da região centro-sul do estado. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo jóia, Marcelo. Hoje nós vamos conversar sobre uma uva que eu particularmente gosto, Carmené. Fala um pouquinho pra gente dela.
Pois é, Carmené tem uma história bem curiosa, viu? É uma uva originária de Bordeaux. Eu acho que eu já falei aqui mais de uma vez sobre uma praga que atacou o mundo, mas atacou forte Bordeaux também no final do século XIX. E a Carmené foi dada quase como extinta, viu? E aí a vida segue. No Chile havia muito Merlot plantado. Um belo dia, um apelógrafo, que é um especialista em uvas, em reconhecer uvas pela folha, passeando por vinhedos no Chile, viu, olha, isso aqui não é Merlot não, é Carmené, é uma uva que não se acha mais quase no mundo. E aí foram ver que havia no Chile muitos vinhedos plantados, misturados com Merlot e Carmené, o que é muito curioso, porque a Merlot amadurece bem cedo e a Carmené muito mais tarde. Como consequência, o que havia no Chile, bom, isso foi em 96, tá? Em 96 é que, entre aspas, descobriram a Carmené no Chile, ou seja, é uma coisa bem recente. Mas a Carmené, por amadurecer tarde e estava sendo colhida cedo porque pensava-se que era Merlot, ela tinha muitos aromas herbáceos verdes, o que a gente chama de pirazina. É um aroma que lembra pimentão verde, ou vegetais verdes, ou frutas não maduras. Então era típico você ter vinho chileno com essa característica, tá? Até hoje muita gente tem um pouco de preconceito contra vinho chileno, em especial o Carmené, por causa disso.
Acha que é colhido mais cedo.
Isso, não, porque ele tinha esses aromas verdes, herbáceos. Hoje em dia, raramente eu acho mais isso, tá? E tem gente que, assim, Carmené tem seus detratores, tem gente que faz campanha, odeia o Carmené, etc, etc.
Pô, eu gosto.
Mas, pois é, mas o Brasil é um dos países que mais gosta do Carmené. Vou te contar um caso comigo. Eu, há uns anos atrás, fui convidado para ser jurado no Mundial de Carmené, que é um concurso só de Carmené. Eu falei, caramba, vou passar uma semana provando só Carmené, vai ser complicado, porque concurso de vinho você tem toda a gama, né, de A a Z. E eu fiquei surpreso como raros eram os vinhos de Carmené herbáceos, a maioria era muito bom, não tinha esse problema, não tinha esse defeito, digamos, de excesso de herbáceo. E conversei com os organizadores no Chile, disseram que o Chile exporta muito vinho, exporta mais Cabernet Sauvignon, que é a uva principal do Chile, não é a Carmené, embora hoje seja a uva emblemática do Chile, o diferencial, digamos, do Chile é Carmené, porque em Bordeaux mesmo há pouquíssimo Carmené, e outros lugares do mundo muito pouco também. E disseram o seguinte, olha, a gente exporta quase todos os países de destino, o Cabernet Sauvignon é campeão, exceto Brasil e Japão. E é por isso que convidamos um jurado do Brasil, você, e havia um outro jurado estrangeiro, um único outro estrangeiro, que era um japonês.
Olha só.
Pois é, curioso, né? Agora, então hoje a Carmené melhorou muito. Diga lá, Gilson.
O Copelo, vou fazer uma pergunta. Você falou assim, vamos ver se eu entendi o raciocínio. Carmené era uma uva francesa, na região de Bordeaux.
Isso,
de repente
isso.
Tem um fungo, uma praga, a uva praticamente desaparece. Aí ela reaparece no Chile.
Isso.
Quando alguém que era entendido na plantação de uva, ela fala, pô, mas isso aqui não é Sauvignon, Cabernet Sauvignon, isso aqui é Carmené.
Era, exatamente.
Isso. É Malbec, né? Malbec, inclusive. Era Carmené.
Não, Carmené era Merlot.
Merlot, isso. Era Carmené. Como é que essa uva foi parar no Chile, meu querido?
Não, porque antes da filoxera, muitas mudas vieram de Bordeaux para o Chile.
Tá.
Houve um período no Chile onde haviam franceses no governo e trouxeram muitas mudas, Cabernet Sauvignon.
Então era previsível Merlot, que a uva estivesse por lá.
Uvas francesas, em geral, entraram muito no Chile, tá? No século XIX, antes da... Inclusive o Malbec, viu? O Malbec entrou no Chile também nessa época. Não é só na Argentina, não. Então, havia e há muitas uvas francesas no Chile até hoje. Carmené é que não se sabia, tá? Estava ali perdido com o Merlot. Hoje já separaram os vinhedos, você não tem mais plantação misturada de Merlot com Carmené, porque não faz sentido, são duas uvas bem diferentes, tá?
Será que a gente consegue lembrar de uma pergunta para sexta-feira? Que você estava falando disso aqui, essa pergunta é minha. Você sempre fala das uvas francesas, né? A gente fala de uvas italianas e tal. Tem alguma uva que surgiu aí no Novo Mundo? Aquela uva que é tipicamente do Novo Mundo e é uva vinícola?
A gente tem como celeiro de uvas muito mais o Velho Mundo.
Exato.
O país campeão é a Itália, A Geórgia também ali no leste europeu tem um grande patrimônio de uvas. Portugal, Grécia e França são os países que mais têm uvas. Tá?
Mas uma África do Sul, por exemplo, mesmo
o Chile... África do Sul, olha, a uva que a gente chama de autóctone, original, geralmente são uvas que a gente chama de híbridas ou não viníferas. Tá? Aqui no próprio Chile tem a país. São, ou não viníferas ou cruzamentos de viníferas com não viníferas. Você tem Lorena no Brasil, vai muito bem, mas não são exatamente originais, né? São cruzamentos. As uvas originais americanas, até o nome já diz, né? São as de para vinho de garrafão ou suco de uva.
Copelo, muito obrigado por essa conversa, meu caro, e a gente se fala amanhã.
Obrigado, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo, tem o site dele, marcelocopelo.com, lembrando que o Copelo é com dois L's, e tem o Marcelo também no Instagram. Você pode conversar com ele, @marcelocopelo. Um abraço aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu, Centro-Sul do Estado, CBN Cascavel, no Oeste do Paraná.